passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós queremos honrar o Teu nome, bendizer a Tua graça, a Tua majestade, Te adorar por nos permitir chegarmos mais uma vez na Tua presença para Te cultuar. Nos reunimos enquanto igreja, a Igreja Cristo em Casa, para Te adorar, para Te bendizer. Que esse culto seja agradável a Ti, que esse culto, Deus, seja aceitável por Ti. Senhor, desde já, queremos Te entronizar em nossas vidas, em cada louvor, em cada oração, na pregação da Tua Palavra. Prepara-nos para a Tua vontade, prepara-nos para a Tua Palavra. E que em cada detalhe, vidas sejam abençoadas, vidas sejam edificadas. E repetimos mais uma vez, o Teu nome seja honrado. Chegamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por esse privilégio. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Para trás, quem botou a mão no arado, não olha para trás. Quem firmou um compromisso, não olha para trás. Compromisso, não olha para trás, não valoriza o que é passageiro. Em sua vida, Deus é o primeiro. Não se envolve com as coisas do olha para trás. A velha vida está morta, enterrada. Deus lhe conduz numa nova estrada. Não negocia sua bênção por nada. E não olha para
que a vitória está nas mãos do seu Senhor.
Não
Melissa, compromisso com Cristo. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos trabalhar o texto de 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. E o tema da mensagem é: Eu só queria lembrar-vos.
Pois é, queria convidar nesse momento o querido pastor Humberto Rodrigues. Ele tem algo muito especial para falar com todos nós aqui do nosso Cristo em Casa. Pastor Humberto.
Olá, família Melodia. Que privilégio estar com vocês aqui neste culto. E eu estou aqui para trazer uma palavra muito especial a você. Uma oportunidade de você participar de algo que eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de ser um instrumento de Deus, para que a palavra de Deus alcance muitas vidas, para que nós possamos semear no reino de Deus. Essa oportunidade dada aqui por essa rádio, através do culto Cristo em Casa, no ar há mais de 31 anos, alcançando vidas, alcançando famílias, alcançando pessoas. E olha, eu quero até te convidar a ouvir um testemunho poderoso, para que você perceba o quanto Deus é poderoso e como Deus tem usado esta rádio, o culto Cristo em Casa, a Igreja Cristo em Casa, de forma poderosa e grandiosa. Então, abra aí o seu coração, escute esse testemunho que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida.
A paz, irmão Eliel do Carmo. Aqui fala Sérgio, de São Gonçalo. A benção que foi o culto que eu ouvi uma vez na Cristo em Casa, foi que eu estava afastado, né? E nesse culto Deus usou um pastor e falou que o diabo estava cirandando, né? E ele falou para mim poder voltar para a igreja que eu estava ou procurar uma igreja e não ficar longe, né, da presença de Deus. E graças a Deus hoje estou firme na presença de Deus, para a glória de Deus. E graças a Deus por esse culto, desse dia, ficou marcado na minha vida, tá bom? Um abraço aí a todos aí, todos os ouvintes, tá bom?
Glória a Deus, que coisa maravilhosa, que oportunidade de ouvir aí a palavra do nosso irmão Sérgio, testemunhando daquilo que Deus fez na vida dele. E olha, eu queria que você pensasse isso comigo. 31 anos de culto Cristo em Casa, desta igreja alcançando vidas, chegando em lares, em presídios, em famílias, em todos os lugares, rompendo fronteiras, alcançando corações através da palavra de Deus, através de cada pastor que tem aqui passado por aqui ao longo desses anos todos, pregado, levado a verdade àqueles que estão longe de Deus. E como no caso do nosso irmão, alguém que estava afastado, que recebeu uma palavra aqui revelada através da nossa igreja aqui, Cristo em Casa. E a palavra alcança o coração dele e ele entende que é Deus trazendo uma palavra, trazendo ele de volta, chamando-o para estar de volta no convívio de uma igreja, servindo a Deus. E pense comigo, ao longo desse de todos esses anos. Quantas coisas Deus não fez. Quantas curas Deus não manifestou. Quantos milagres Ele não realizou. Quantas famílias não foram transformadas. Fico aqui imaginando quantos casamentos não foram restaurados. Quanta coisa Deus fez ao longo desses anos, através desse ministério, através desta igreja, através da palavra liberada em cada culto que aqui realizamos através da Rádio Melodia. E agora, bom, agora você tem a oportunidade de ser parte disso, de nos ajudar numa visão de expansão. Queremos chegar a outros lugares, queremos chegar a outras cidades. Já estamos aí em São Paulo, já estamos no Paraná e sonhamos e desejamos e oramos para que Deus nos leve muito longe, através da Rádio Melodia, alcançando famílias, alcançando lugares, alcançando corações, e você pode ser parte disso. Como você pode fazer isso? Nos ajudando, abençoando aqui a Igreja Cristo em Casa, através da sua oferta, através de uma contribuição voluntária de amor, semeando no reino de Deus. Eu vou disponibilizar aqui uma chave Pix, que você vai poder usá-la para enviar aqui uma oferta, uma contribuição de amor, uma semente de amor do seu coração, para que esse sonho de expansão, de chegarmos a muitos outros lugares, possa ser realizado, concretizado. Então pega aí um papel, pega aí uma caneta, anote aí para que você possa nos ajudar também nesta visão de alcançar outros lugares, de alcançar outras vidas e outros corações. A chave Pix é 21 999 07 0097. Vou repetir mais uma vez: 21 999 07 0097. Através da sua contribuição, você vai proporcionar, você vai estar junto conosco, levando a palavra de Deus a muitos outros corações, para que tenhamos muitos outros testemunhos como esse que ouvimos aqui hoje. Deus te abençoe e que Ele te prospere grandemente por onde quer que você esteja.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. As vozes, menos a tua.
Senhor. Tua voz é tu.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado, que Deus te recompense.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
É especial mesmo, Fábio Silva. Nós abraçamos os nossos ouvintes, nós celebramos a vida com todos eles e desejamos que a alegria, né, do Senhor, que é a nossa força, seja constante na vida de cada um. Que as doces bênçãos, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, meu amado irmão, minha querida irmã. Feliz aniversário, Ana Andréia Figueira Castro, a Antônia Maria Souza, Ezequiel Leite Cavalcante, Marcelo Henrique Martins, Leônia Maria Pessoa Linhares, Priscila dos Reis Amorim, Rosane Madureira Ramos, também a Gisele Rocha Pinheiro, o Wilson de Souza Brito e a Lúcia Maria Ferreira. O versículo está em Apocalipse 3:11 que nós trouxemos para você meditar, que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Parabéns!
Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Sei que não mereço mais, me amas com amor. Sem fim, sei que
precioso, Jesus, tão grande amor, tua forte mão. Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Me amas, me amas. Tua forte mão guarda os meus dias. Mesmo sem te pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Me amas com amor sem fim.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Fábio Silva, estamos aqui com os nomes dos nossos ouvintes em mãos para divulgarmos os nomes das pessoas que necessitam de oração. Mas vale lembrar que se tiver alguém em casa necessitando de oração, eu creio que todos nós necessitamos de oração, né? Todos nós carecemos das orações uns dos outros e é isso que nós vamos fazer. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz que a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Cremos que o Senhor fará grandes coisas na sua vida nesta noite e por meio da oração. Estaremos orando pela Vanderléia de Volta Redonda, por toda a sua família, para o esposo Paulo Roberto, o pastor Rogério do Ministério Cascadura em Araruama pede oração por toda a sua família. A Maria pede oração para que Deus lhe dê forças, informa que está doente, necessitando das orações. A Lécia da Costa de São Gonçalo pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família de Valéria Pains do Recife, Leandro Barreto de Nova Iguaçu, Tuane de Duque de Caxias, Vera Regina de Itaúna, São Gonçalo, Glacionete Lopes e toda a família, e também o pastor Josué de Jardim Guandu, Nova Iguaçu, pede oração por toda a sua família, em especial para sua mãe, a dona Lourdes. O pastor Níger Martins estará orando por você.
Senhor, te entregamos cada pedido de oração. Senhor, te entregamos cada necessidade. Senhor, chegamos à tua presença com intrepidez e fé, sabendo que tu é Deus Todo-Poderoso, mas é Pai. Tem prazer em nos abençoar. Tem prazer em vir até o nosso encontro. Senhor, socorre-nos. Socorre o aflito, socorre o enfermo, socorre o necessitado. Esse que está deprimido, esse que está com pensamentos suicidas, quebra todo o mal. Traz a tua paz, traz a tua presença. Traz consolo para esse coração de mãe, para esse coração de pai. Dá uma noite, paz. Dá uma noite na tua presença, de um sono restaurador. Recebe, Senhor, as nossas orações. Venha até nós. Tem misericórdia de nós. Nos colocamos diante de ti e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente. Olha, agora esse momento é especial. Eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, essa equipe maravilhosa da família Melodia, da família Cristo em Casa, meu amigo, meu querido Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e a você, amado participante ativo aqui, né, desse culto da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos agorinha há pouco, nós vamos trabalhar o texto de 2 Pedro, no seu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. E o tema de hoje eu só queria lembrar, você vai entender o porquê desse tema daqui a pouquinho. Vamos lá? A versão que eu vou ler é Nova Almeida Atualizada. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Versículo 11. Pois dessa maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Amados, esse é um texto preciosíssimo, como toda a palavra de Deus, é claro, mas esse tem algumas particularidades que eu queria mencionar aqui agora, para a gente poder entender o contexto, o pano de fundo. O apóstolo Pedro sabe, por revelação que Jesus tinha dado para ele, que estava chegando a hora da sua morte. Ora, é óbvio que tudo o que ficou registrado na palavra de Deus foi por inspiração do Espírito Santo. Logo, é palavra de Deus. Então, não requer mais nenhum tipo de adjetivo, nenhum tipo de comentário, né? Por si só, acabou. É a palavra de Deus. Só que aqui, amados, tem algo que vale a pena a gente tentar entender, que é essa questão. Quando uma pessoa do porte, do gabarito, da qualidade do apóstolo Pedro está morrendo, e ele vai escrever para as pessoas que ele ama, para quem Deus direcionou, é óbvio que no seu coração tem uma preocupação de falar daquilo que é fundamental, daquilo que é necessário. Eu fico pensando, né, se eu soubesse que eu estivesse já para morrer, a minha hora está chegando, o que eu falaria aqui para você hoje, né? É claro que as minhas palavras elas ganham um contexto de, no mínimo, de uma centralidade naquilo que é fundamental. É nesse contexto, e é por isso que ele diz, tá? É certo de que estou, versículo 14, prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele está falando de uma forma metafórica para dizer que ele estava sabendo, por revelação de Cristo, que ele ia morrer. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele sabia que a hora da sua partida, de ir para o Pai, estava chegando. E aí, amados, ele decide lembrar, né, algumas coisas. Ele decide, amados, falar, ele decide citar algumas coisas que ele já tinha dito, mas ele queria lembrar. Ele queria lembrar. Veja, versículo 12. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados, na verdade, que receberam. Ora, amados, os cristãos aqui já tinham recebido a mensagem a quem o apóstolo Pedro estava se referindo, né? Ele já tinha falado com eles, eles já tinham recebido através dele e dos outros apóstolos. Pedro quer lembrar, Pedro quer lembrar. E eu queria pegar esse gancho, amados, para poder conversar com você hoje, né? O que falar? O que dizer nessa terça-feira? Então, eu queria lembrar, eu só queria lembrar-vos. Eu só queria lembrar algumas coisas que eu sei que, se você é crente, você já sabe. Se você é cristão, você já sabe. Talvez você tenha ligado o rádio e no seu coração até esteja esse sentimento: ah, mais uma mensagem, o que é que vai falar que eu já não sei? permita-me aqui contar uma historinha para você. Eu estava há muitos anos atrás, tá, queridos? Há muitos, muitos anos atrás. Estava eu, a minha esposa e uma amiga nossa que foi, que cresceu na igreja conosco na juventude. Eu me converti aos 17 anos de idade. E ela estava com o coração muito fechado e tal, e num dado momento ela virou e falou assim: não, porque quando o pregador vai falar, eu já sei o que ele vai falar. Quando ele abre a Bíblia, que ele começa a citar o texto lá, eu já sei o que ele vai falar. E aquilo me causou uma tristeza, porque eu vi nela uma amargura, eu vi nela, né, aquela coisa. Ela está um tanto arrogante, mas é triste, né, da pessoa que não tem nada para me dizer. E hoje eu estou nessa posição, amados. Talvez você tenha vindo assim: ah, vou ligar aqui o rádio, não sei o quê, mas assim, vai falar o quê que esse pastor vai falar para mim que eu não saiba? Bom, então, queridos, não tenho nenhuma intenção de falar nada novo. Não tem, e de coração, não tenho intenção nenhuma de falar algo que vá transformar a sua vida, porque as minhas palavras, a palavra de Deus tem poder para isso, as minhas palavras não têm. Eu só queria lembrar. Versículo 12, mais uma vez: por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Aí, versículo 13: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ou seja, enquanto tenho vida, despertar essas lembranças em vocês. E no versículo 15: mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Então, queridos, qual o objetivo dessa mensagem? É lembrar você. Lembrar você de algumas coisas que você já sabe, mas que vale a pena lembrar, né? E aí, que coisas, queridos? Vamos lá. Aí agora vamos começar a fazer uma exposição lá a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu queria lembrar, queridos, é que todos nós temos uma fé igualmente preciosa. Igualmente preciosa. A fé de ninguém é mais preciosa do que a do outro. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que está passando, não sei se você está se sentindo: ah, meu Deus, a minha fé é pequena demais, ou se você está se sentindo um crente de segunda categoria, ou se você acha que você precisa de uma oração de alguém que seja especial. Eu já ouvi muito essa expressão, oração forte, e tenho seríssimos problemas com ela, porque para existir oração forte tem que existir oração fraca, e para existir oração forte e oração fraca significa que a fé de um é mais especial do que a do outro. Que assim, é claro que há pessoas que exercem mais a fé do que outras, há pessoas com mais fé do que outras, mas eu queria te lembrar que a sua fé é tão preciosa como a de qualquer outro cristão. Mas eu sei que você sabe, eu só queria lembrar-vos. Né? E isso, queridos, tem dois aspectos que precisam ser refletidos. Um é quando você está se sentindo muito para baixo e você precisa lembrar que a sua fé é igualmente preciosa. Mas outro é quando você está se sentindo superior a alguém. É quando você olha para alguém com certo desdém, é quando você olha para alguém com certo ar de superioridade, porque essa pessoa talvez ela não tenha o conhecimento bíblico que você tem, porque essa pessoa talvez ela não tenha toda a bagagem que você tem, porque essa pessoa talvez não tenha toda a experiência que você tem. Mas nunca esqueça que a fé dessa pessoa é tão preciosa quanto a sua. Cuidado, queridos, né? Precisamos ter muito cuidado com isso. Não há nenhuma fé que seja mais preciosa do que a de outro. A fé de todos nós é uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque quem faz a justiça é Ele. E graças a Deus por Jesus Cristo, né? Porque se dependesse da gente, estaríamos todos condenados ao inferno. Ele continua, versículo 2, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui uma outra coisa que eu queria lembrar a você. Eu sei que você já sabe, tá? Eu só queria lembrar. O quê? Que graça e paz estão diretamente relacionadas ao conhecimento de Jesus Cristo. Se seu coração está muito intranquilo, talvez falte o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos buscado muitos tipos de conhecimentos, tá, queridos? Muitas informações, mas talvez precisemos parar e buscar: será que realmente eu sei o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o plano da salvação, sobre a salvação exclusivamente pela graça, sobre a importância de viver o cristianismo na sua plenitude? Pois é, queridos, é isso que vai produzir paz no seu coração. Porque na hora da dificuldade, na hora da luta, você vai saber que Ele está com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Eu sei que você já sabe. E aí você talvez esteja falando no seu coração, ah, o pastor está falando de um monte de coisa que eu já sei. Eu sei que você sabe, mas eu só queria lembrar. Eu só queria lembrar-vos. Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E eu estou correndo um pouquinho, amados, porque tem muitas lembranças aqui do apóstolo Pedro. Eu queria pelo menos tocar, pincelar em cada uma delas e que o Espírito Santo acrescente no seu coração. E se você sentir o desejo, você vai se aprofundar depois, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não consigo viver o evangelho. Eu não consigo ter uma vida adequada. E aí ele diz assim, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E ele vai falar de novo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. O estudo da palavra de Deus, amados, vai nos levar, vai nos conduzir ao poder de Deus. E esse poder de Deus nos levará à vida e à piedade. A vida, irmãos, é uma vida de qualidade. Porque Deus não deseja que você viva empurrando com a barriga. Que você seja crente, ah, eu sou crente, mas meu Deus do céu, empurrando, né? Parece que assim, ou coisa difícil é ser crente, ou coisa insuportável é ser crente. Isso não é o plano de Deus. E a piedade aqui, amados, é uma expressão teológica muito usada pelos apóstolos, que não tem nada a ver com ter piedade de alguém aqui. É muito mais do que isso, tá? É uma vida piedosa, no sentido não de ter piedade de alguém, repito, mas no sentido de ter postura cristã, de ter valores cristãos. E aqui engloba todo o caráter cristão. É uma pessoa bondosa, é uma pessoa benigna, é uma pessoa que tem o fruto do Espírito, é uma pessoa que cuida da família. É um esposo que honra a sua esposa. São filhos que honram seus pais. É isso. São pessoas, sim, generosas. São pessoas de caráter. São pessoas que têm palavra. Ah, mas eu não consigo. Isso é mais forte do que eu. Não é verdade. Uma das grandes ciladas do pecado é convencer você que você não tem como se livrar dele. Se você der uma lidinha em Romanos 6, você vai ver que a morte de Cristo nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para Cristo. Então você não precisa mais dizer sim ao pecado, você não precisa dizer mais sim ao seu temperamento. Ah, é como eu sou, esse meu jeito de ser é explosivo ou então melancólico. Não é verdade, você pode sim ter uma vida de qualidade plena e na presença de Deus. Versículo 4, por meio delas, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. E aí, queridos, ele mostra que é sim, perfeitamente possível vencer as minhas paixões. Ah, esse negócio das paixões, eu já sei, já ouvi tantas vezes. Pois é, eu sei que você sabe, eu só queria te lembrar. Eu só queria te lembrar que se você for dominado pelas suas paixões, pelos seus pensamentos, pela sua impulsividade, você vai sofrer demais e vai fazer com que as pessoas ao seu lado sofram. É possível vencer as paixões e é possível vencer a corrupção das paixões. Quando o amor se torna possessão, quando o desejo sexual legítimo pelo cônjuge se torna um desejo adúltero por alguém que não é o seu cônjuge. Ah, eu não aguento, é mais forte do que eu, é quem eu sou, porque eu nasci assim. Não é verdade. Você pode servir a Deus, você pode vencer tudo isso que tem destruído a sua casa, a sua família. Não, ah, eu sei que, ah, essa história de novo de família, eu já ouvi tantas vezes. Pois é, eu sei que você sabe, eu só queria lembrar-vos. Versículo 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. E aí, queridos, eu queria trabalhar aqui com um pouquinho mais de calma essa questão agora, tá? Porque ele vai elencar alguns tópicos muito importantes. Primeiro, concentrando todos os seus esforços. O reino de Deus, amados, exige esforço. A vida exige esforço. A vida não é para os preguiçosos. O cristianismo não é para os acomodados. O cristianismo não é para aqueles que ficam olhando para ver se algo acontece, se vai cair do céu. O cristianismo exige esforço. E aí tem sim, tem esforço. Não é pelo meu esforço que eu vencerei. Eu vou vencer pelo pleno conhecimento da palavra de Deus. Eu vou vencer pelo poder de Deus. O que dá vitória é o poder de Deus. Mas isso não me isenta de precisar me esforçar. Em todas as áreas é preciso muito esforço. Na área profissional, você é crente, Deus abençoa. Sim, Deus é quem dá a bênção, Deus é quem dá o crescimento. Mas você precisa se esforçar. Eu já sei que eu tenho que me esforçar, eu já sei que tenho que lutar, já ouvi isso tantas vezes. Eu sei que você sabe, eu só queria lembrá-los. Lembra? Eu falei que eu não quero trazer nada novo, até porque eu não tenho nada novo para trazer. E nem quero, queridos, porque se fosse novo vai ser do meu coração e eu não quero. E eu sei que você já sabe, eu só queria te lembrar. Você tem filhos? Pois é, eu tenho. E muitas vezes a gente tem que lembrar o filho, né? Pai, você já falou isso 20 vezes. Pois é, deixa eu falar de novo. Sabe por quê? Eu preciso lembrar. Eu só queria te lembrar que é preciso todos os seus esforços. Que para vencer na vida é preciso muito, muito esforço. E aí, você tem fé? Você crê em Jesus Cristo? Então acrescente a essa fé, acrescente a fé que vocês têm, virtude. Virtude, queridos, é caráter cristão, é postura. Cuidado, amados. Vivemos uma época de crentes nominais, né? Em que dizem que têm fé, mas nas atitudes você não vê virtudes que mostrem que essa fé é genuína e verdadeira. Cuidado, queridos, cuidado. Cuidado com as suas posturas em cada detalhe da sua vida. Seja uma pessoa de palavra. Seja uma pessoa que honra a sua palavra. Se você diz que vai chegar, você vai chegar. Entenda que credibilidade é um patrimônio. Talvez o maior patrimônio que você pode ter é credibilidade. E se você perder a credibilidade, fica muito difícil. Credibilidade abre portas. Então não adianta dizer que você tem fé, que você é crente, mas você é uma pessoa que não se esforça, você é uma pessoa que não demonstra isso com virtude, não tem palavra, não tem postura. A virtude, acraseado, acrescente o conhecimento. Você tem fé? Você tem caráter cristão? Então, busque conhecimento. E aqui o conhecimento, amados, acima de tudo, é da palavra de Deus. Não dá para dizer que é crente sem conhecimento da palavra de Deus. Você se torna presa fácil. Eu já sei que eu tenho que ler a Bíblia. Eu sei que você sabe. Eu só queria lembrar-vos. Ao conhecimento, acrescente domínio próprio. Queridos, isso é fruto do Espírito, tá? Chega dessa vida descontrolada, desregrada. Chega de ser dominado pelas emoções. Chega de ser dominado por desejos. Tenha domínio próprio, querido. Busque, querida, uma vida com Deus e o conhecimento da palavra vai produzir em você isso, domínio próprio. Como é bonito ver um crente com domínio próprio. Amados, eu não falo de uma qualidade natural sua. E também não confunda domínio próprio com passividade. Às vezes as pessoas acham que domínio próprio é passividade. É aquela pessoa passiva, que o mundo está caindo e ela está ali, ela não reclama de nada, porque tem domínio próprio. Olha, não necessariamente é domínio próprio. Domínio próprio é você dominar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos e até as suas intenções. É equilibrá-las, né? Então, há horas que você tem que ser mais assertivo, há horas que você tem que ficar calado. Tem hora que a única resposta é ficar calado. E que Deus, nessa hora, nos capacite. Ao domínio próprio, perseverança. Porque sem perseverança, ninguém chegará a lugar nenhum. Mas esse lugar que eu trabalho aqui, esse lugar aqui não é para crente. Então, se esse lugar não é para crente, que bom que você está aí, porque você é crente, você vai fazer a diferença. Você quer ir para um lugar que só tem crente? Aí não vai ser tão necessário. Aprenda a perseverar. Eu vou largar esse casamento. Cuidado com esse status quo que nós vivemos no mundo de hoje. em que largamos tudo, abandonamos tudo, diante das primeiras dificuldades, larga tudo para começar tudo de novo. Aí a vida da pessoa é um monte de faculdades que ela não terminou nenhuma, é um monte de empregos que ela não continuou em nenhuma. Todo emprego terá dificuldade, todo relacionamento terá dificuldade. Você é crente, persevere, não desista. Não desista do seu ministério, não desista dos seus sonhos. A perseverança crescente, piedade. E aí nós já falamos sobre piedade, né, queridos? Que é um conjunto de características que revelam que eu tenho um caráter cristão, um caráter verdadeiro. A piedade, fraternidade. E fraternidade, amados, tem a ver com o carinho, o amor chamado amor fraterno, né? Que é entre irmãos. É termos essa noção da necessidade do zelo com o outro, sobretudo na igreja, do zelo com essa pessoa que está aqui. Vamos lembrar lá do início? Que a fé dessa pessoa é igualmente preciosa a minha. Cuidado, queridos, porque às vezes é sutil. Olhamos para as pessoas e as consideramos menores do que a gente. Talvez você seja mais inteligente, sim. Talvez você seja mais capaz, sim. Mas isso não significa que a fé não é uma fé preciosa. Mesmo a pessoa com as maiores limitações, até intelectuais, queridos, até intelectuais, essa fé é muito preciosa. Amados, toda igreja que tenha um número um pouquinho maior de membros, ela vai ter pessoas com muitas e muitas dificuldades, inclusive intelectuais. Mas essa fé é igualmente preciosa. A fraternidade, o amor. Porque sem amor, né, amados, não somos nada. Aliás, o fruto do Espírito, ele começa no amor e ele termina no domínio próprio. Amor verdadeiro, amor genuíno, amor sincero. E aí, 1 Coríntios capítulo 13, né? Amor que é paciente, amor que é longânimo, amor que não desiste das pessoas. Ah, mas que adianta eu orar se fulano não quer? Mas Deus opera o querer e o efetuar. Quantos exemplos bíblicos você quer que eu te dê aqui de pessoas que oraram por outros e a Bíblia não disse se outros queriam ou não, e Deus, pela fé de um, abençoou o outro. A mãe daquela menina que estava terrivelmente demoniada, a Sirofenícia, por exemplo. Jairo, cuja filha estava morrendo e acabou morrendo. Jesus usou a fé do pai, da mãe. E aí, queridos, versículo 8, porque essas qualidades estando presentes, se aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E o tempo é exíguo para a gente, amados, mas eu queria lhe falar algo. Assim, aumentando cada vez mais, como é que está a sua vida? Como é que está o seu caráter cristão? Como é que está o seu amor pela família? Ele aumenta ou ele diminui? Porque ser crente, queridos, é cada dia mais desejar Deus, é desejar a família, é desejar fazer a obra de Deus, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades. Ser crente é cada vez mais e não menos. Olhe para você, e se hoje você tem cada vez menos interesse nas coisas de Deus, algo está errado. Ah, pastor, eu já sei, essa conversa de pastor, toda hora a mesma coisa. Pois é, eu sei que você sabe, eu só queria lembrar-vos que você precisa ser mais amoroso e não menos. Não deixe a tristeza vencer você. Ser mais perdoador e não menos. Ser mais crente e não menos crente. Ser mais homem e mulher de família e não menos. Porque aumentando cada vez mais, você verá que você jamais será infrutífero. Deus abençoe sobremaneira. Deus derrame graça e misericórdia. Continue lendo, amado, esse texto, mais uma vez, de versículo 1 ao versículo 15. Se Deus permitir, no outro momento eu volto a falar um pouquinho com vocês aqui sobre isso, né? Mas que hoje fique no seu coração. Ah, pastor, já sei de tudo isso. Tudo que você falou, eu já sei. Eu sei que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Pela sua experiência, pela sua maturidade. Talvez você esteja dizendo assim, eu tenho tanto tempo, o pastor quer me ensinar. Não, longe disso. Eu só queria lembrar-vos. Eu só queria. Hoje eu vim aqui. Não vim para dizer nada novo, eu só queria lembrar. Deus abençoe sobremaneira. Fiquem na paz, paz, paz.
Reunidos neste lugar, somos casa, vem habitar. Tu és bem-vindo.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, erga suas mãos aos céus, igreja. Espírito, aviva-nos, enche-se.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Romperei até chegar a ti. Meu desejo é apenas te tocar pra encontrar a solução. Mesmo que eu possa ouvir vozes pra forte e vou.